Café Brasil, 612 anos, cara. Milhares de horas, músicas, ideias. Chegou a hora de comemorar outra data importante e tem de ser pra arrasar, não é? Bom, eu convidei uns amigos pra festa, meu. Brian May, Roger Taylor, John Deacon e Freddie Mercury. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Olha, normalmente esses programas musicais não tem um roteiro aqui, mas esse aqui vai ser tão especial, cara, que eu vou fazer assim. Fica sendo um documento com a história do Queen, que você acessa gratuitamente no www.portalcafebrasil.com.br/600.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Ivan, de Brejo Seco.
Olá, Luciano. Eu tava navegando pelo YouTube aqui quando apareceu um vídeo com o nome O Veneno do Carpe Diem, por Mário Sérgio Cortella. Um videozinho curto de 5, 6 minutos, eu fui assistir e ele fala que o Carpe Diem nasceu quando o Império Romano estava em decadência e criaram esse termo para que as pessoas vivessem o dia como se fosse o último, porque a qualquer momento elas poderiam morrer. Então eu estava pensando, isso deve dar um belo tema para o Café Brasil. Eu já há algum tempo que eu não vivo mais esse Carpe Diem. Eu sei que, ao meu ver, não é o mais importante viver um dia intensamente, como se fosse o último. A gente tem que ter meta para o futuro, daqui a 10, 15, 20 anos. Não dá para viver esse dia como se fosse o último. A gente tem que pensar no futuro. Esse é o meu lado de ver, né? Eu não sei qual a sua posição. Mas eu gostaria de ver você falando, de ouvir você falando sobre esse tema. Era só isso que eu queria dizer. Valeu, abraço a todos que fazem o Café Brasil aí.
Grande Ivan, Carpe Diem, viva o dia intensamente. Olha, para muita gente é um estilo de vida, para outros não serve, não é? Pois é. Olha, eu pessoalmente eu tenho sentimentos conflitantes, sabe? Mas quanto mais velho eu fico, mais eu acho que é isso mesmo. Viva intensamente, como se este fosse o seu último dia. Aliás, o programa de hoje conta a história de um sujeito que levou essa ideia ao limite.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Ivan receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, vem cá. Na hora do amor, use
Prudence.
Afinal, we are the champions.
Oh, yeah.
Claro, é hora de falar do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Olha, você que curte o Café Brasil precisa saber que o Premium é uma extensão anabolizada dos conteúdos que lhe encantam por aqui. E com a vantagem de colocar você dentro de um grupo de ouvintes, que é uma verdadeira rede social de gente interessada em crescer intelectualmente. É fascinante, cara. Experimente. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Estamos em 13 de julho de 1985, em Londres. Durante o Live Aid, um concerto de rock organizado por Bob Geldof e Midge Ure, com o objetivo de arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia. Os concertos foram realizados simultaneamente no estádio de Wembley, em Londres, com a plateia de 82 mil pessoas, e no estádio John Kennedy, na Filadélfia, para 99 mil pessoas. Estima-se que 1,5 bilhão de espectadores em mais de 100 países tenham assistido às apresentações ao vivo. A plateia estava atiçada pela apresentação que acabara de acontecer, com o Dire Straits e o Sting cantando Money for Nothing, quando chega o momento da próxima atração. Sob intensa ovação, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon entram no palco. Era a vez de uma das bandas mais importantes da história, o Queen, se apresentar. Fred senta-se ao piano e a mágica começa. Eles abrem o show com um petardo, Bohemian Rhapsody, a mais famosa música da banda, que é emendada imediatamente com Radio Gaga, para criar um dos mais inesquecíveis momentos da história do rock. Poucas bandas em 1985 conseguiriam produzir um momento como aquele. Eu só consigo me lembrar de duas, Rolling Stones e o Queen. Uma multidão de quase 180 mil pessoas nos dois estádios, em Wembley ao vivo e na Filadélfia pelo telão, cantam a plenos pulmões e começam a bater palmas, com os braços sincronizadamente erguidos sobre as cabeças, no ritmo da música, criando uma cena inesquecível. Era uma onda humana, emanando energia e poder, sob o comando de uma banda, uma voz, Queen e Freddie Mercury. O Queen lançou seu principal álbum, A Night at the Opera, em 1975 e não parou mais em emplacar sucessos. Do pop barroco ao pop pesado, disco music, rockabilly e até mesmo funk. Até que, em meados dos anos 80, as coisas mudaram, em parte pelo comportamento de Freddie Mercury, em parte por questões políticas. E o Queen passou a ser questionado por patrulhas morais e políticas, até mesmo na Inglaterra, sua terra natal. Mas então, aconteceu o Live Aid. Aquele concerto durou cerca de 20 minutos, mas foi suficiente para mostrar tudo o que o Queen tinha de extraordinário. Seu alcance, sua virtuosidade, sua capacidade de domínio sobre o palco e a plateia. Ao final daquele concerto, a banda havia renascido e o mundo todo queria mais, muito mais Queen. Anos depois, Brian May disse que tudo o que aconteceu naquele concerto foi graças ao Fred. O resto da banda tocou legal, mas o Fred é que estava no comando e levou tudo para outro nível. O Queen foi uma das maiores e mais controversas bandas de todos os tempos. Brian May disse uma vez que o Queen nos fodeu de um jeito que só uma experiência de outro mundo poderia fazer. O Queen era a coisa mais importante do mundo. Éramos adorados, cercados de gente que nos amava, mas ao mesmo tempo completamente solitários. Todo aquele excesso vazou da música para a vida. Você tá perdendo fôlego aí, vai segurando que vem mais pela frente, cara. Essa maravilha que você tá ouvindo ao fundo aí é o talento especial do brasileiro Fábio Lima com seu violão, cara, é de chorar. Queen começou e terminou com Freddie Mercury. Ele representava a identidade da banda, suas falhas e triunfos, uma força da natureza tão grande que a banda foi incapaz de sobreviver sem ele. Freddie nasceu em 1946 no protetorado inglês de Zanzibar, na costa leste da África. Seu nome era Farrokh Bulsara. Seu pai, Bomi, trabalhava para o governo britânico, o que significava que ele, sua esposa, Jer, Farrokh e sua irmã, Kashmira, viviam num privilégio cultural em comparação aos demais habitantes da ilha. Em 1954, Farrokh foi estudar na Church of England School, em Panchgani, na Índia, considerada a melhor escola para garotos daquela região do mundo. Farrokh chegou à escola como um garoto terrivelmente tímido, certamente por causa de seus dentes imensos e saltados para fora. Ele tinha 4 dentes extras lá no fundo da arcada. A vida toda, Farrokh cobria a boca com as mãos sempre que sorria, mas reconheceu que foi aquele arranjo bucal que criou uma caixa de ressonância que deu à sua voz características únicas. Alguns garotos começaram a chamá-lo carinhosamente de Fred, e Farrokh adotou o apelido, Fred Bulsara. Sua família o aproximou das óperas, e ele se interessou por sinfonias clássicas, jazz, pop hindu, a contralto árabe Om Kulthum e a cantora indiana Lata Mangeshkar. Fascinante, mas o jovem Fred também já apreciava os sons pop da cultura ocidental, como o rock do piano de Little Richard.
Oh, baby. Yeah, baby.
tinha também o Rhythm and Blues de Fats Domino.
You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Is that a shame? You're the one to blame. You broke.
Cara, imagina essa salada de referências na cabeça do moleque, meu. Naquela época, Fred já se destacava musicalmente, inclusive participando de uma bandinha formada na escola. Testemunhas dizem que, ao subir ao palco, o garoto tímido se transformava, já mostrando os sinais do extravagante personagem que o mundo logo mais conheceria. Em 1963, a família de Fred mudou para a Inglaterra, fugindo de uma revolução violenta em Zanzibar. Na Inglaterra, a vida ficou difícil e Fred se tornou um garoto rebelde, disposto a seguir adiante por conta própria. Agora, imagina só, cara, um garoto de 17 anos, rebelde, na Inglaterra, dos Beatles e Rolling Stones. Brian May e Roger Taylor também estudavam nas escolas de Londres. May era elegante, erudito, e desenvolvia seu talento como guitarrista, inspirado por Buddy Holly and the Crickets, e, evidentemente, nos Beatles. Brian May montou uma banda em 1968, a Smile, com Tim Staffel nos vocais, que seguiu a pegada de bandas inglesas como Cream. Ouça só o som desses caras, que essa aqui chama-se Doing Alright.
Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing all right. Doing all right.
Meu, é inacreditável a qualidade do som desses caras, meu, quase 50 anos atrás. Ao formar a banda, eles precisavam de um baterista e colocaram um aviso no colégio. Receberam a resposta de Roger Taylor, que se preparava para seguir a carreira como dentista. Roger se inspirava em ninguém menos que Keith Moon, do The Who. Brian May diz que ficou impressionado. Olha, só o som do Roger ajustando seus bumbos já soava melhor que todos os outros bateristas que eu já ouvira antes. Bom, dá pra ouvir uma pegada do batera, né? Enquanto isso, em 1969, Fred Bulsara estava se envolvendo cada vez mais com a música. Naquele ano, ele foi apresentado a uma banda de Liverpool chamada Ibex. Aqui você vai ouvir Jailhouse Rock, com Ibex e Fred Bulsara no vocal. Olha, repara como a banda era ruim, cara. O som é ruim mesmo, né? É um raro registro gravado ao vivo, possivelmente com um gravador igual aquele do seu avô. Olha, mas o Fred também fez parte de outras bandas, entre elas a Wreckage. Aqui você os ouvirá interpretando Green, com Fred nos vocais.
Going to see the light of the blue skies above me, and I'm ready, and I'm going away.
No mesmo ano de 1969, Tim Staffel, baixista da banda Smile, levou Fred a uns ensaios e o apresentou a Brian e Roger. Naquela altura, Fred já era uma figura singular, cabeludo, com uma beleza exótica, trejeitos efeminados, um modo peculiar de andar e as unhas pintadas de preto. Sua bagagem trazia Noel Coward, Chopin, Mozart, Robert Plant e Aretha Franklin, Jimi Hendrix e Liza Minnelli. Fred assistiu a alguns shows do Smile e disse: "Olha, se eu fosse o vocalista de vocês, eu mostraria como é que se faz isso." E Fred acabou entrando para a banda. Ao fundo você está ouvindo The Man from Manhattan, com o Smile, com Eddie Howell no vocal e Fred Bulsara no backing vocal. Em 1970, May, Taylor e Fred formaram uma nova banda. Em 1971, finalmente encontraram um baixista, John Deacon, outro estudante exemplar, extremamente quieto e reservado. Em 1965, John Deacon formou sua primeira banda, a The Opposition, aos 14 anos de idade. Ele tocou guitarra comprada com dinheiro emprestado de um dos outros membros da banda. Após o baixista original ser demitido por ser ruim mesmo, John Deacon assumiu o posto. E pronto. Em 1971, a banda estava completa, mas faltava um nome. Brian May e Roger Taylor sugeriram coisas como Rich Kids ou Grand Dance, mas Fred insistiu em Queen. Ele dizia que era um nome forte, universal e fácil de memorizar, e aberto para todo tipo de interpretação. Foi nessa mesma época que Fred Bulsara, usando como referência o mensageiro dos deuses Mercúrio, adotou um novo nome e sobrenome, mais apropriado para um superstar. Nascia Fred Mercury. Nascia o Queen. I was told a million times of all the troubles in my way. Might you grow a little wiser, a little better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started, red and butter for a smile. I sold a million mirrors in a shopping alleyway, but I never saw my face in any window any day. Now they say your books are telling you be a superstar. Essa é Keep Yourself Alive, do primeiro disco Queen, de 1973. Reza a lenda que eles prepararam um plano de carreira minucioso. Brian May mais tarde disse: "Olha, se estávamos dispostos a abandonar todas as qualificações que obtivemos em vários campos para mergulhar de cabeça no rock, não era para sermos os segundos melhores." Fred acreditava que para que as pessoas se interessassem por seu trabalho, eles teriam de se dedicar a performances memoráveis. Com suas unhas pretas, seus macacões de arlequim com capas em asa que ampliavam seus movimentos no palco, Freddie Mercury revelava todo o seu sinistro esplendor andrógino. Era impossível ficar indiferente a ele. Numa época de David Bowie, T-Rex, Roxy Music e Mott the Hoople, o Queen ajudou a inaugurar o glam rock. Em 1974, a banda já tinha 3 álbuns lançados, mas a imprensa britânica não gostava das performances teatrais e maneirismos que via no palco. Fred sabia que estavam construindo uma carreira sólida, promovendo uma ligação poderosa e incomum entre a banda e sua audiência, que sempre cantava junto. Fred dizia assim, ó: "O que você precisa entender é que minha voz vem da energia da plateia. Quanto melhor eles forem, melhor eu serei." E então chega 1975, e com ele, A Night at the Opera. E então, Bohemian Rhapsody. Bem, não haveria nada melhor para colocar neste ponto do programa do que o miolo do Café Brasil 275 Bohemian Rhapsody, não é? Então, lá vai. Então, era começo de 1976. Eu tinha 20 anos e estudava no Mackenzie, recém-chegado de Bauru. Numa daquelas festinhas que a molecada da faculdade fazia, um dos amigos mais descolados chamou todo mundo na sala, pegou um LP importado novíssimo e disse: "Fiquem quietos e ouçam isso aqui." O barulhinho da agulha no acetato podia ser ouvido por todos, criando uma expectativa. E então, entrou uma coisa diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Um coro, a capela, cantando uma coisa assim: "Is this the real life? Is this just fantasy?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality."
Cara, aquilo foi uma bomba. Dava para ver nos olhos da molecada que nem fazia ideia do que vinha pela frente. Muito tempo depois, eu fui saber que aquela introdução, no pedacinho que eu cantei aqui, foi gravada todinha com a voz do Freddie Mercury, em várias camadas. Embora no vídeo da música apareçam todos os componentes da banda cantando. Depois de 15 segundos, é que entram as vozes de outros dois componentes da banda, o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May.
"Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me."
A letra trata de um garoto pobre, I'm just a poor boy, que não precisa de compaixão, pois é fácil de lidar. Easy come, easy go, com altos e baixos, little high, little low. Então, entra um piano com acordes que grudam na mente da gente, dando início a uma balada. O piano é seguido do baixo de John Deacon, o quarto integrante da banda. Fred começa lentamente, até mudar para um canto rasgado, arrebatador. Ele explica para sua mãe que acaba de matar um homem, com uma arma contra sua cabeça, e ao fazê-lo, jogou sua jovem vida fora. Diz à mãe que não tinha intenção de fazê-la chorar, e que se amanhã, nessa mesma hora, ele não estiver de volta, que ela siga a vida como se nada realmente importasse.
"Mama, just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Você reparou que tinha entrado a bateria do Roger Taylor, não é? Pois é. Então vem a segunda estrofe, mostrando que o narrador está abatido. Entra a guitarra de Brian May, já preparando a música para um crescendo. A letra diz assim: "Tarde demais, chegou minha hora. Sinto arrepios em minha espinha. Meu corpo está doendo toda hora. Adeus a todos, eu agora tenho que ir. Tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade. Mamãe, eu não quero morrer. Às vezes, eu desejo nunca ter nascido.
Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the time.
então entra a terceira parte, o inesquecível solo de guitarra de Brian May. Aí, cara, chega a quarta parte, a grande surpresa, ópera. Nesse ponto, a molecada estava estatelada. Ninguém se mexia, ninguém entendia o que estava acontecendo. A letra parece descrever a jornada do narrador a caminho do inferno. Ela diz assim, olha. Eu vejo a pequena silhueta de um homem. Escaramuche, escaramuche, você fará o fandango? Raios e relâmpagos me assustam muito. Galileu, Fígaro, magnífico. É uma loucura, essas citações. Escaramuccio é um personagem cômico da comédia dell'arte italiana, do século XVII. Galileu Galilei é o famoso astrônomo e inventor do telescópio. Fandango é uma dança do período barroco, criada na região de Portugal e Espanha. Fígaro pode ser um monte de coisas, mas no caso deve ser o personagem central da ópera O Barbeiro de Sevilha. As citações de Escaramuccio, Fandango, Galileu Galilei, Fígaro e depois mais à frente Bismillah representariam facções rivais em luta pela alma do narrador, terminando com Beelzebú, um dos nomes do capeta. E a letra continua como num embate entre as duas facções. Mas eu sou apenas um pobre menino e ninguém me ama. Ele é só um pobre menino de uma pobre família. Poupe sua vida dessa monstruosidade. Fácil vem, fácil vai. Vocês vão me deixar ir? Em nome de Alá, não, nós não o deixaremos ir. Deixe-o ir, não, não deixe-o ir. Mamma mia, deixe-me ir. Beelzebú, tem um demônio reservado para mim.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebú has a devil put aside for me, for me, for me.
Então a coisa explode na quinta parte com o rockão pesado de dar arrepios. Detalhe, o solo de guitarra foi escrito por Fred Mercury. Fred canta raivosamente os versos dirigidos a alguém não especificado que dizem assim. Então você acha que pode me apedrejar e cuspir em meus olhos? Então você acha que pode me amar e me deixar pra morrer? Ah, baby, não pode fazer isso comigo, baby. Só tenho que sair logo daqui. No final, a obra retorna ao ritmo inicial da balada com a letra sugerindo uma forma de resignação. Nada realmente importa, qualquer um pode ver. Nada realmente importa. Nada realmente importa pra mim. E de qualquer forma, o vento continua a soprar.
Matters to me.
Nessa altura, a molecada tava caída no chão. Cara, eu não sei pra você, mas pra mim essa música descreve direitinho, não na letra, mas no ritmo, na levada, uma relação sexual. Ela começa mansinho, vai esquentando, pega fogo, explode e depois acalma.
Café Brasil.
Centenas de gravações de Bohemian Rhapsody foram feitas. Essa que você ouve ao fundo é uma delícia. O instrumento é o ukulele, aquele cavaquinho havaiano tocado por um japonês, Jake Shimabukuro. Ouça só que maravilha. O título Bohemian Rhapsody parece ser uma paródia. O compositor Franz Liszt, por exemplo, compôs Hungarian Rhapsody. Rhapsody, ou Rhapsódia, define uma peça de música clássica com sessões distintas, tocada como um movimento, geralmente com temas. O nome Bohemian, boêmio, é um adjetivo que diz respeito a um grupo de artistas que viveu entre 100 e 200 anos atrás na Europa, desafiando as regras da sociedade, daí o termo boêmio. Eu expliquei a letra da música com base em algumas versões que circulam por aí, mas nem o Fred, nem os outros integrantes da banda jamais explicaram o que a letra quer dizer de verdade. Preferiram deixar o mistério no ar, com os fãs e estudiosos enlouquecendo atrás de explicações, que vão desde um livro de Albert Camus chamado O Estrangeiro, passando pela versão de que seria um assassino suicida, até um lançamento lá no Irã, com a explicação de que a música trata de um jovem que acidentalmente matou uma pessoa e, como o Fausto de Goethe, vendeu sua alma ao diabo. Na noite anterior à sua execução, ele chama por Deus, em arábico, o termo Bismillah, e com a ajuda de anjos, retoma sua alma das mãos de Satã. Legal, né?
Café!
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows, doesn't really matter to me, to me.
Cara, tem de tudo no YouTube. Essa é uma versão com William Shatner. Você lembra dele, hein? O Capitão James Kirk de Jornada nas Estrelas? Pois é. Ouça só.
Now he's dead. Mama. Life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama.
Pois então, quando o Bohemian Rhapsody foi lançado em 1975, ninguém havia feito nada igual. Até então, a maior loucura havia sido Stairway to Heaven com Led Zeppelin e o Pink Floyd com aquele som inovador, mas ninguém ainda tinha misturado rock com balada e ópera como fez Freddie Mercury. A música, com quase 6 minutos, e dizem que a versão original tinha 7 minutos, assustou as gravadoras. Ninguém queria apostar, dizendo que as rádios não tocariam, que seria um fracasso. Numa jogada genial, os produtores vazaram a gravação para uma rádio na Inglaterra, que começou a tocar a música em partes. Fizeram o mesmo com uma rádio nos Estados Unidos, e o que se viu foi o público implorando as gravadoras por uma música que elas relutavam lançar. O resultado foi o topo da parada inglesa. Primeiro lugar em 1975 por 9 semanas. Só saiu de lá quando Mamma Mia do ABBA estourou nas paradas. E o mais interessante é que quando Freddie Mercury morreu de AIDS em 1991, a música foi relançada e retornou para o primeiro lugar na Inglaterra, onde permaneceu por 5 semanas. Nos Estados Unidos foi diferente. No lançamento, a música ficou em 9º lugar. Em 1992, depois que a música apareceu no filme Wayne's World, Quanto Mais Idiota Melhor aqui no Brasil, a música chegou ao 2º lugar. Que tal essa, hein? É a versão da banda canadense The Breeds. Bohemian Rhapsody sempre está entre as listas das mais importantes canções de todos os tempos. Pessoalmente, quando ouço essa música, eu sinto uma reação corporal estranha. Os batimentos cardíacos e a respiração aceleram. É como uma droga. Meu corpo pede mais e mais e mais. Enquanto escrevi este programa, eu ouvi sem parar e eu tenho certeza que eu vou ouvir mais. Em 2004, numa pesquisa realizada na Inglaterra, a música ficou em 2º lugar, atrás apenas, sabe de quem, hein? A Wither Shave of Pale, do Procol Harum. Bohemian Rhapsody é até hoje uma das mais complexas gravações já executadas. É tão complicada que o Queen nunca pôde tocar ao vivo. Sempre recorreu a um vídeo no momento da ópera. Aliás, o vídeo oficial dessa música é histórico também. Foi gravado em 10 horas. Custou algo em torno de $6,000 e tornou-se o primeiro videoclipe da história, pois foi o primeiro a ser gravado diretamente em vídeo. Depois dele, é que as gravadoras acordaram e veio a MTV. A gravação foi extremamente complexa, usou vários estúdios, custou um monte de dinheiro. Usou os 24 canais, que eram o que havia disponível naquela época, com fitas que eram emendadas à mão, com um adesivo. Essa que você está ouvindo é uma das 24 trilhas, o piano original de Bohemian Rhapsody. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Eu vou levar você comigo pra dentro do estúdio lá em 1975. Imagina só, quem tá tocando esse piano é o Freddie Mercury. E eu vou pedir pro Lala, o nosso mago, apresentar pra gente algumas coisas. Lala, você tem aí por acaso a guitarra do Brian May? Isso, meu, tá arrepiado, é? Então imagina só, Lala, me dá aí o baixo do John Deacon. As gravações originais, tá se imaginando lá? É. Eu vou trazer então agora a bateria, Roger Taylor. E a parte operística, então, hein? Que tem as vozes do Freddie Mercury, o Brian May e o Taylor. Eles gravaram durante cerca de 10 a 12 horas por dia. 180, aquilo que a gente chama de overdubs. Separados, que depois foram combinados, criando um alcance vocal fabuloso. A voz mais aguda é do baterista Roger Taylor, ficando o Freddie com os médios e o May com os graves. Lá, manda o coro pra gente ouvir aí, ó. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Ué, só isso, Lala? Bota mais um pouquinho aí. Mama!
mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Agora, para quebrar suas pernas de vez, eu vou fazer o seguinte. Imagina que você está lá no estúdio de gravação, você está dentro da técnica. Está olhando através do vidro e lá do outro lado você está vendo o Freddie Mercury colocando a voz nessa música. Olha só.
Mama! Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
Ai, cara. Essa obra saiu da cabeça do Freddie Mercury. Ele escreveu na casa dele, montando pedaço a pedaço, dirigindo as gravações. Ele a ouviu dentro do cérebro antes de tê-la pronta, o que é fascinante. Bohemian Rhapsody tem aquela mágica que as obras de Picasso, Michelangelo, Beethoven e Chaplin têm. Obras de gênios, que estão prontas em suas cabeças antes de serem criadas e que, quando são finalmente paridas, transformam nossos sentidos. Você pode até argumentar que colocar Freddie Mercury na mesma sentença que Pablo Picasso é uma heresia, mas fique frio, cara. Eu estou comparando o processo criativo, a capacidade de enxergar o que ainda não existe, a coragem de juntar fogo e água, de quebrar o convencional, de construir uma obra capaz de emocionar. Cara, se você não gosta de Bohemian Rhapsody, é uma pena. Perdeu a oportunidade de ficar arrepiado do jeitinho que eu tô agora. Se você quer mais, dê uma busca no YouTube, tem várias versões da música. E no iTunes, eu achei mais de 700 opções, né? Dá pra se divertir um bocado. A Night at the Opera mostrou ao mundo que o Queen tinha de ser levado a sério. Em 1976, no lançamento do disco A Day at the Races, Freddie finalmente assumiu sua homossexualidade. Imagine a confusão que se passava em sua cabeça. Há quem jure, olha, eu até concordo 100%, que Bohemian Rhapsody é mesmo um conto de alguém que vive o conflito de assumir a sua identidade sexual, mesmo sabendo dos riscos que corre. Você está ouvindo aqui Somebody to Love, o grande petardo daquele disco de 76. A letra de Somebody to Love, composta por Freddie Mercury, diz assim, ó: a cada manhã eu me levanto e morro um pouco, mal consigo permanecer em pé. Olho no espelho e choro. Senhor, o que você está fazendo comigo, hein? Eu tenho passado todos os meus anos acreditando em você, mas eu simplesmente não consigo nenhuma ajuda. Será que alguém pode encontrar alguém para eu amar, hein? Dá para tirar todo tipo de conclusão, não é?
Find me, someone to
Nessas alturas, o mundo todo tinha percebido que o Queen tinha um trabalho musical sem igual, especialmente nos arranjos vocais.
Somebody to love, find me 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 somebody to love, 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 find me somebody to love, find me somebody to love, somebody, 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 find me somebody to love, anybody find me.
Em 1977, a banda lança News of the World, disco que marca uma mudança dramática em seu som. Era o período em que o Sex Pistols explodia e o movimento punk quebrava tudo. Os rapazes do Queen decidiram deixar de lado as orquestrações suntuosas que achavam que estavam saturadas e voltar para o básico. É nesse disco que estão We Will Rock You, We Are the Champions.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand.
A letra dessa canção diz assim, ó: nós somos os campeões, meus amigos, e continuaremos lutando até o fim. Nós somos os campeões. Os perdedores não têm vez, pois nós somos os campeões do mundo. Brian May ficou preocupado que We Are the Champions parecesse arrogante e disse a Fred: você não pode fazer isso. E Fred respondeu: yes, we can. We Will Rock You e We Are the Champions foram feitas para serem músicas com participação massiva da audiência nos grandes concertos. E isso ficou comprovado ao longo dos anos. A batida de ambas levava a plateia à loucura. Muita gente julga News of the World o melhor disco do Queen, Seus discos posteriores foram Jazz, em 78, The Game, em 80, The Works, 84 e Kind of Magic, em 86. E não conseguiram a mesma unidade estilística, embora tenham produzido um caminhão de petardos, como, por exemplo, Under Pressure, com David Bowie. Radio Gaga.
All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga.
E Elvis Presley, incorporado por Fred in Crazy Little Thing Called Love. No começo dos anos 1980, Fred mudou seu estilo anos 70. Cortou o cabelo, emagreceu, começou a usar roupas de couro e deixou crescer o bigode. Assumiu uma imagem que, no final dos anos 70, era chamada de gay clone. Em suas performances de palco, cada vez mais se aproximou de assumir publicamente sua condição gay. Em algumas apresentações, numa turnê americana de 1980, fãs atiraram lâminas de barbear no palco. Eles não estavam confortáveis com essa representação do herói do rock and roll descaradamente gay. O Queen não retornou em turnês aos Estados Unidos até 1982. Alguns membros da banda também não gostavam daquela imagem, mas nada podiam fazer. Afinal, aquele era Freddie Mercury. Os concertos do Queen eram enormes, enchendo estádios pelo mundo todo. Eram tão grandes e espetaculares que muitos críticos começaram a dizer que o Queen não era arte, mas indústria. Cara, essa é Another One Bite the Dust. E é então que a maré começa a mudar. Em 1981, o Queen fez sua primeira turnê pela América do Sul, tocando na Argentina em plena ditadura militar, que foi das mais sangrentas do continente. A decisão não pegou bem. Em 1984, a ONU havia pedido a artistas do mundo todo que boicotassem a África do Sul como forma de protesto contra o regime racista do apartheid. Mas o Queen acertou 12 concertos naquele país, dando a impressão que, de alguma forma, apoiava aqueles regimes. Fred disse na ocasião que eles eram uma banda apolítica, que tocavam para os cidadãos e não para apoiar um regime. Mas as críticas só aumentaram. E no final de 84, a banda não foi convidada para participar da gravação de Do They Know It's Christmas, que reunia grandes nomes da música na Inglaterra, e foi organizada por Bob Geldof e Midge Ure para ajudar a combater a fome na Etiópia. Os integrantes do Queen ficaram profundamente magoados, dizem até que pensaram em terminar com a banda. Fred teria dito: "Eu não sei para que serve o Queen." Alguns meses depois, Bob Geldof fez o convite para que eles tocassem no Live Aid em 85. Eles hesitaram. Estariam tocando à luz do dia, sem os recursos de iluminação. Tinham preocupação com a qualidade do som e estariam em meio a nomes como Paul McCartney, U2, Elton John, David Bowie, The Who, Sting e Phil Collins. E, logicamente, temiam que as questões políticas dos anos recentes causassem algum desconforto. Mas Bob Geldof venceu, e o Queen presenteou o mundo com a maior performance de suas vidas. A banda saiu do evento renascida. Lançaram o disco A Kind of Magic, e no verão de 1986 saíram em turnê com um dos mais espetaculares shows da história do rock. Era o Queen, em seu auge.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Nessa época, Fred começou a apresentar variações dramáticas em seu temperamento. Numa discussão com John Deacon na Espanha, Fred teria dito: "Não vou ficar fazendo isto para sempre. Esta é provavelmente a última vez." A banda ficou abalada com aquilo. A demanda por ingressos dos shows era imensa e a temporada foi ampliada. O show de encerramento no Knebworth Park, na Inglaterra, em agosto de 1986, teve 200 mil espectadores. No final daquele show, Fred saiu apressado e tinha tomado a decisão. Aquele seria o último show do Queen com Fred como vocalista. No vídeo do concerto, que publicamos no roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br, é possível ver no encerramento do show, aos 5 minutos e 19 do vídeo, quando John Deacon tira seu baixo, joga longe e sai correndo. É como se ele dissesse: "Chega!" No final dos anos 70 e durante parte dos 80, o Queen decidiu viver em Munique, na Alemanha. A cidade tinha uma vida noturna espetacular e uma cultura aberta à diversidade sexual. E o Fred entrou com tudo, cara. Ele teve casos com mulheres e homens, usou drogas e bebeu muito, algumas vezes chegando à inconsciência, incapaz de se lembrar do que havia feito na noite anterior. Existem muitas histórias de como Fred lidou com o risco da AIDS que assombrava o mundo naquele período. Numa entrevista, ele disse: "Por natureza, eu sou incansável e muito forte, uma pessoa de extremos, e geralmente isso é destrutivo para mim e para os outros." Em 1985, ele fez um teste de AIDS e deu negativo. Saiu de Munique e retornou para a Inglaterra e aparentemente baixou a bola da loucura. Um novo teste de AIDS em 1987, no entanto, deu positivo. A AIDS era um fantasma, doença que ainda não era compreendida e contra a qual não havia qualquer defesa. Fred não contou para a banda, mas os colegas perceberam que alguma coisa estava acontecendo. Quando o 13º álbum da banda, The Miracle, foi terminado em 1989, Fred quis começar um novo LP rapidamente. Ele queria gravar o máximo que pudesse e percebeu que teria de contar a seus companheiros a razão. Convidou a todos para uma reunião em sua casa e disse: "Vocês provavelmente imaginam qual deve ser o meu problema. Bem, é isso. E eu não quero fazer com que isso nos atrapalhe. Não quero que todos saibam. Eu não quero falar a respeito. Só quero ir em frente e trabalhar até que não consiga mais. E gostaria que vocês me apoiassem nisso." Brian May disse que ele, Deacon e Taylor ficaram devastados. "Saímos da reunião e fomos quietos, cada um para o seu lado. Aquela foi a única conversa que tivemos sobre o problema." Bem, evidentemente a doença de Fred afetou a produção do novo álbum, Innuendo. Escrever as letras foi penoso. Muitas vezes Fred não estava em condições. E Brian conta que ele e Roger escreveram por ele. Brian compôs "The show must go on." O show tem que continuar.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero.
E Roger compôs "These Are the Days of Our Lives."
Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago.
When we were kids, when we were young, things seemed so perfect.
Brian May e Roger Taylor deram essas canções a Fred como um presente para que ele trabalhasse nelas junto com eles. E nada disso foi verbalizado, foi apenas sentido. Eles estavam trabalhando no final antes de chegar nele e faziam isso em silêncio. Fred estava sofrendo com a doença, mas dentro do estúdio havia uma atmosfera de alegria, fazendo com que todos curtissem produzir um novo álbum. Algumas vezes, a sessão durava apenas 2 horas. Era o que Fred suportava. Mas durante essas 2 horas, ele dava o melhor de si. Quando não conseguia ficar em pé, Fred se apoiava numa mesa e tomava uma vodka. I will sing it till I fucking bleed. Eu vou cantar até sangrar.
When I look and I find I still love you.
Depois de Innuendo, Fred quis continuar a gravar. E o resultado foi lançado no álbum de 1995, Made in Heaven. Fred, inclusive, realizou um sonho antigo, gravar com a cantora lírica Montserrat Caballé, mergulhando inteiramente na ópera. Aqui você ouve um trecho de Guide Me Home, How Can I Go On? Trabalhar dava a Fred forças para enfrentar a doença. Era isso que ele amava fazer. Jim Hutton, namorado de longa data de Fred, que viveu com ele até os últimos dias, disse: se ele não tivesse a música, teria morrido mais cedo. Em setembro de 1991, Fred concluiu que havia gravado o máximo que conseguiria. Se retirou para sua casa em Kensington. Não queria visitas, não queria ser visto enquanto seu corpo degenerava. Parou de tomar medicamentos e só assumiu publicamente a doença em 23 de novembro de 1991, quando soltou um comunicado aos fãs. Seus amigos dizem que isso o deixou mais aliviado. Naquela mesma noite, já dia 24 de novembro de 1991, enquanto se preparava para trocar os lençóis, Hutton reparou que Fred não respirava mais. Aos 45 anos de idade, Freddie Mercury estava morto. Seis meses depois, em abril de 1992, os membros do Queen promoveram um show em memória de Fred no Wembley Stadium. E depois se separaram por 13 anos. Jamais nos recuperamos de sua morte, disse Roger Taylor. Achávamos que com o tempo nos recuperaríamos, mas subestimamos o impacto que a morte de Fred teria sobre nossas vidas. Ainda sinto dificuldade de falar a respeito. Para nós que ficamos, é como se o Queen tivesse acontecido em outra vida. Muita gente se incomodou com a forma como Freddie Mercury viveu e morreu. Alguns disseram que a doença foi uma punição por sua promiscuidade. Outros, que trabalhavam combatendo a AIDS, falharam em perceber sua condição. Esses julgamentos vão sempre acompanhar a memória de Fred, mas a sua arte, sua música, estará sempre acima de qualquer discussão. Fred cantou sobre mortalidade, sobre a solidão desoladora e a esperança. Como na canção Save Me.
It started off so well. We said we made a perfect plan. I clothed myself in your glory and love. How I loved you, how I cried.
Nessa canção, Fred canta: não tenho coração, estou gelado por dentro. Não tenho intenções reais. Salve-me, eu não consigo enfrentar esta vida sozinho.
Save me.
Fred combateu esse medo da solidão atirando-se à vida intensamente, sem barreiras. E é claro que isso teria um custo alto. Em uma de suas melhores canções, Don't Stop Me Now, ele canta assim.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
A letra diz assim, ó: sou um foguete a caminho de Marte, em curso de colisão. Sou um satélite fora de controle. Sou uma máquina de sexo, pronta para recarregar. Não me faça parar agora, cara. Eu tô curtindo. Pois é. Fred sabia muito bem das loucuras que fazia e um dia disse assim, olha, as bobagens que eu fiz são responsabilidade minha. Muito bem, eu guardei para o final aquele que eu acho que será o grande momento deste programa. Olha, eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu vou te dar uma recomendação, cara. Pare tudo. Procure um lugar calmo, onde você esteja sozinho, sem incomodação. E prepare-se para uma viagem inesquecível. Tá lá, tudo certinho aí? Quer chamar a máquina do tempo, meu? Bote aí, ó, 20 de março de 1981.
Vocês viajam aqui no mato, lá, viu?
Não é? Tipo, vai devagar, viu, cara? Onde nós estamos aqui, olha, nós estamos aqui, ó. Estádio do Morumbi, 20 de março de 1981. Estamos aqui, cara, no meio de uma multidão. Tem uns 110 mil pessoas aqui. E hoje é o primeiro show do Queen em São Paulo, cara. Deixa eu ver que horas são. São aproximadamente umas 10 da noite. O céu tá nublado, não tá chovendo, mas tá um frio desgraçado, cara. 17 graus aqui. O Queen tá ali, olha, já tocaram uma hora de petardos, a plateia tá enlouquecida. Cara, que loucura, o show deve estar na metade. E olha o que vai acontecer agora, cara, eles estão em pausa, só os dois ali, o que que tá vendo ali, cara? Deixa eu ver.
Essa canção é para vocês, pessoal de São Paulo, do Brasil.
Oh,
Fred, quem tem que agradecer somos nós, viu? Você ouviu uma raríssima gravação da transmissão feita por rádio, diretamente de dentro do estádio do Morumbi, em 20 de março de 1981. Ah, cara, que loucura, bicho. Quem assistiu ao vivo aquele momento nunca mais vai esquecer. Deve ter neguinho arrepiado aí com o olho cheio de lágrimas pra todo lado, cara. Olha, naquele dia eu estava trabalhando em casa e ouvindo a transmissão pelo rádio, eu tive de parar tudo que eu estava fazendo para escutar arrepiado aquele momento mágico, a interação da banda com a plateia durante Love of My Life. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Eu acho que eu nunca mais ouvirei algo assim. Uma das melhores canções que o Queen gravou em seus últimos dias foi These Are the Days of Our Lives, escrita por Roger Taylor. Essa canção fala de aceitar tudo o que você fez na vida e olhar para o seu momento de partida com graça. O vídeo dessa música mostra um Freddie Mercury fragilizado em seus últimos momentos em frente a uma câmera. Dá para ver que ele está em seus dias finais, com uma maquiagem exageradamente pesada. Mesmo o toque das roupas em seu corpo lhe causava agonia. Mas é ele mesmo que está ali, ó, o Freddie Mercury, com energia, com os maneirismos e trejeitos do personagem que sempre nos encantou. A fotografia em preto e branco faz com que os brilhos de sua roupa e pele sejam ressaltados. Ele olha para o céu, seus braços se abrem, ele fixa o olhar nas lentes e diz tudo aquilo que lhe restou. Esses foram os dias de nossas vidas. As coisas ruins na vida foram tão poucas. Aqueles dias se foram agora, mas uma coisa é verdade. Quando eu olho e descubro que ainda amo você. Ainda amo você. I still love you. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Ain't that a shame? Ainda amo você. Cara, dá pra pensar em palavras melhores para o Fred se despedir de nós, hein? Olha, pensando bem, eu acho que dá, sim. I want to break free. Eu acho que a gente fez aqui um novo episódio clássico, não é não? Pois é, cara. É pra você aí, viu? Que nos ajudou a chegar até aqui, ó. E a gente agora tá partindo pros próximos 600. Eu não vi uma forma melhor de terminar esse programa aqui do que uma letra como I Want to Break Free, que diz assim, ó, eu quero me libertar. Café Brasil é sobre liberdade. E assim então, ao som de I Want to Break Free, Eu Quero Me Libertar, de John Deacon, com o Queen, que o Café Brasil de hoje, que comemora o seu episódio 600, vai saindo, olha, no embalo, viu? Com o mago da edição, Lana Moreira na técnica, a mega produtora Cissa Camargo na produção e apresentação de mim, Luciano Pires, que só quero dizer a você muito, mas muito, muito obrigado por nos acompanhar nesta aventura podcastal. Estiveram conosco o ouvinte Ivan, Dire Straits com Sting, Fábio Lima, Little Richard, Fats Domino, David Bowie e as bandas Smile, Wreckage e Ibex. E é claro, John Deacon, Brian May, Roger Taylor e Freddie Mercury. Sabe quem? O Queen. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você estiver fora do país, é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil, acessando, para o roteiro deste programa, portalcafebrasil.com.br/600. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Para terminar, uma frase de Freddie Mercury. Não me importa morrer amanhã. Vivi em toda a extensão da palavra.